Fala, povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa. Hoje eu converso com a Liliane Leopoldino do Instagram @dofuelfoá. Maravilhoso esse nome, aliás, parabéns aos envolvidos. Sobre um negócio que ela em especial ama muito, mas que todo mundo ama, é Universal Chocolate. A Lili é uma chocolatier que tá morando na Alemanha, mas pode ficar tranquilo que os cursos são online, tá? Na nossa conversa ela deu dicas, falou sobre processos, deu opinião, arrasa essa mulher. Eu dou um aviso aqui que tem uns latidos de cachorro pro meio. E eu não vou passar 15 minutos explicando isso, só releva fazendo favor, peço desculpas se te incomodar. Espero que goste. Mente na mesa!
Everybody in the world likes chocolate! We love it!
Eu me formei em administração e em letras, então toda a vida eu trabalhei na área administrativa, mas quando eu fazia as faculdades, as duas, eu tinha uma aula de manhã e aula à noite. Então, durante o período da tarde, eu precisava ganhar dinheiro. Eu comecei a dar aula de chocolataria, porque eu sabia fazer chocolate bem novinho, eu aprendia bem novinha. Então, eu tinha 18 anos, eu comecei a dar aulas. Aí, eu fiz a aula para as fábricas de chocolate da minha cidade, eu sou de Uberlândia. Então, lá tinha uma fábrica chamada Erlan, e eu dava aula para eles. E assim foi. Então, eu sempre dei aula de confeitaria, chocolataria, bolo, biscoito, tudo misturado. E eu nunca me formei como confeiteira. Curso superior de confeitaria, eu não tenho nada disso. O que eu
Tá.
fiz foi, quando eu me formei em administração, eu trabalhei na área por muito tempo, até eu vim para cá. Aí, quando eu vim, eu pensei, bom, agora que eu já dou aula de confeitaria, eu já não gosto do meu trabalho no escritório, eu vou largar ele e vou investir em curso de confeitaria, né? Aí, assim eu fiz. Aí, os 2 anos que eu fiquei aqui, aí eu estudei muito chocolataria, que é o que eu gosto de fazer. Chocolate. Adoro os bolos também, faço pra caramba, vendo muito bolo, mas eu gosto mesmo de chocolate. Então hoje eu
Entendi.
trabalho mais com chocolate do que com os outros doces.
E você falou que você aprendeu bem novinha? Você aprendeu sozinha assim? Ou tipo, sua mãe ensinou, avó ensinou?
Não, então, minha mãe ela é gerente do... Gerente não, ela já foi gerente de uma loja de confeitaria, né? E vende produtos para confeitaria. Então, ela começou essa loja, eu era bem nova, e eu fazia alguns cursos lá, iguais os cursos que eu dou hoje. E foi por isso que eu comecei, porque ela conseguiu para mim uma empresa, né, para poder dar aula para eles.
Ah,
Comecei assim, mas eu
entendi.
aprendi meio que sozinha, porque eu fazia um ou dois cursos, assistia muito programa de Ana Maria, né? Li.
Então, me lembra a minha mãe, porque minha mãe também fez um curso quando ela tinha, tipo, quando ela era adolescente, e foi.
Mas a maioria das pessoas é assim, eu acho que é onde vai. É.
É assim, né? Lili, deixa eu falar, por que chocolate? Não é difícil? Por que que você quer chocolate? Escolheu trabalhar assim. Como é que é a sua, Lili?
Chocolate, acho que foi a primeira coisa que eu aprendi a fazer como doce na minha vida foi chocolate. Eu vendia pirulito de chocolate fracionado na escola. Sabe aquela coisa que cola no céu da boca, aquela coisa horrorosa?
Sério, você vendia o
Vendia,
guarda-chuvinho?
né? Quando a gente é criança, novinha, adolescente, a gente não sabe temperar chocolate, né? Você vai lá, compra aquela cobertura mequetrefe, derrete ela.
A cobertura sabor chocolate, né?
Exatamente. Nossa, eu
Essa
vendi demais aquilo. Meu Deus, como eu deixei pessoas gordinhas com aquilo. Aquilo não é bom de jeito nenhum, menina. Nossa Senhora.
O que que é guarda-chuvinha? Qual que é a composição de um guarda-chuvinha? Moedinha de
É
chocolate,
mais
é.
de chocolate. Ele tem muito açúcar, né? Com certeza. Ele vai ter ali um toque de cacau. Vai ter um pouco de chocolate, de massa de cacau.
Aroma de cacau.
Mas o principal problema dele é a gordura. Ele não tem manteiga de cacau. Eles são feitos com gorduras hidrogenadas ou fracionadas.
É, ao invés da manteiga de cacau, é gordura hidrogenada?
Isso, ou fracionada. Hoje em dia usa mais a fracionada. As duas são praticamente a mesma coisa. O que difere é o modo de se obter essa gordura, tá? São óleos vegetais, né? Então, a hidrogenada é feita por um processo de hidrogenação e a fracionada pela fração dela. A fracionada é um pouco melhor, tá? Geralmente ela é feita do óleo de palmiste, de palma. Então, ela é uma gordura um pouco melhor. É usada, assim, muita frequência no Brasil. A gente tem muita cobertura de chocolate aí. Muita gente faz
Tem.
com cobertura.
Tem, viu? Eu gostaria muito de, tipo, dar mais apoio para pessoas que fazem chocolate caseiro, sabe? Que faz artesanal. Mas eu sempre tô desconfiada, cara, se a pessoa usa cobertura ou não. Porque aqui no calor do Brasil, ainda mais época de Páscoa, tá o quê? 28, 30 graus,
30
né?
graus, é muito quente. Páscoa é muito quente, meu Deus.
É, então, aí eu sempre fico meio assim, porque pro ovo ficar estável, é difícil quem tem a técnica necessária para isso, né?
Fazer ele,
Aí a galera usa bastante, nem que for uma porcentagem.
usa muito. Fracionado usa muito. Assim, né? Eu falo para as minhas alunas sempre: quer usar o fracionado? Saiba como e quando usar um fracionado. Não sou a favor, eu não tenho fracionado em casa, não uso, não ensino na aula. Mas se vai usar, usa para que ele realmente é feito, para uma decoração, para uma coisa mais um detalhe, né? Uma coisa que vai derreter muito rápido. Tipo, você vai decorar, escrever um nome em cima de um bombom. Então, funcionado, que ele é mais fluido, né? Mais rápido de fazer, ok. Entendi. Agora, banhar um bombom inteiro, né? Fazer um ovo de páscoa com fracionado, não é legal, não.
Complicado, né?
É complicado, é o guarda-chuvinha.
É o guarda-chuvinha. Nossa, eu lembro que eu sempre odiei guarda-chuvinha, cara.
É terrível.
Vinha na sacolinha do aniversário, eu sempre dava pros meus amigos, velho. Eu não conseguia comer aquilo lá.
Eu já comi muito também.
Eu sou muito gourmet desde pequena, não é mesmo?
Aí também, né?
O que, que é a porcentagem de cacau? Quando a gente fala de um chocolate que é 50% cacau, por exemplo, ele obrigatoriamente tem que ter leite?
Não, de forma alguma. Ele é assim, é sempre importante você entender essa parte que ela é bem interessante. Tá. É, quando a gente fala que um chocolate ele é 50% cacau, significa que tem 50% dele todo é composto de sólido de cacau. Seja cacau ou seja a manteiga de cacau, certo? Tá. E o restante, os outros 50, ele é dividido entre açúcar, se ele for um chocolate amargo, categorizado como chocolate amargo, ou se ele for um chocolate ao leite, aí ele vem falando que ele é ao leite, ele pode ter o açúcar ou o leite, entendeu? Agora, por exemplo, um chocolate 50% cacau meio amargo, ele vai ser 50% cacau e manteiga, né, o sólido de cacau, e os outros 50 açúcar. E aí,
entendi.
Às vezes, você vai pegar um chocolate, vamos supor, 70% de cacau, isso acontece muito. Você pegou um 70% de uma marca e um 70% de outra marca. Um vai ser mais doce que o outro. Ou um vai ser mais forte que o outro. Você vai falar assim, nossa, mas é a mesma percentual. O que acontece é que esse 70% do sólido de cacau tem que ser manteiga e o cacau. Então, às vezes, um chocolate tem mais manteiga que o outro. Então, um é mais forte que o outro. E o outro, às vezes, tem menos manteiga. É mais forte. Tem mais manteiga, no caso, é mais sedoso. Deu pra entender?
Ah, sim, sim. A função da manteiga de cacau, do equilíbrio da manteiga de cacau, é ele ser mais sedoso, então.
Sim, ele é mais cremoso, mais sedoso. O chocolate que tem mais manteiga de cacau, ele é mais sedoso.
Tá, então não é uma questão de qualidade, ele ter mais manteiga de cacau ou menos. Não. É uma questão do objetivo ou de quem fez.
Do objetivo de quem fez. Às vezes a pessoa quer um chocolate mais sedoso, coloca mais manteiga. Mas é sempre assim, você tem que pensar que às vezes a diferença de um para o outro ter o mesmo percentual é pela composição dele, tá? Não quer dizer que ele vai ser ruim ou melhor que o outro.
Uhum.
Mas sempre opte por chocolates que tenha mais, que o percentual de cacau seja maior, né?
E como que é retirada a manteiga? Eu nunca sei.
Quando o chocolate ele é feito, né?
É.
Você tem lá o processo, pegou a semente de cacau, né? Você leva ela pra fermentar. Aí depois que ela é fermentada, você seca ela. Depois que você seca ela, você escolhe os grãos que são bons e que não são bons. Aí você vai pra torra. Aí você torrou o cacau, né? Aí tem a moagem, né? Quando você separa a nibs da casquinha. Aí depois você vai moer esse cacau pra gerar essa massa, que é o que chamam de líquor, né? E depois dessa moagem vem a prensagem. Porque quando se prensa essa massa, aí você vai ter a manteiga de cacau para um lado e um bloco de cacau, que é dali que eles fazem, inclusive, cacau em pó. Então,
entendi.
O processo faz a prensagem da massa de cacau. Aí tira a manteiga e o restante é o sólido.
E não dá para fazer chocolate com esse produto antes da prensagem?
Sim, dá sim. O Bintu Bar, por exemplo, ele é feito dessa forma.
Dessa forma?
É, quando você faz até separa os nibs, né? Aí coloca no melange o nibs. E vai moendo ali. E vai moendo e não separa a manteiga do cacau da massa. Entendeu? E moe tudo junto, depois coloca o açúcar, o leite, se quiser colocar, um sabor. Dá sim pra fazer. Hoje, hoje quando se faz um chocolate, eles tendem a separar, né, os ingredientes pela questão industrial mesmo, por todo um processo, por ser mais fácil de você proporcionar os ingredientes, entendeu? Você separa que você consegue fazer vários tipos de chocolate, mais amargo, menos amargo.
Eu sempre falo muito pra ler rótulo, né? Essas coisas.
Uhum.
Tipo assim, ó, estão te vendendo um chocolate carésimo. Você tem que checar ali se é um chocolate bom ou não, né? Porque você não vai pagar à toa. Qual é a dica pra gente detectar um chocolate bom e diferenciar do ruim?
Ó, hoje no Brasil a gente tá tendo muito mais chocolate bom do que a gente já teve algum tempo atrás. Então já tá mais fácil da gente identificar.
Ai, que bom.
Achar, no caso, né? Da gente conseguir ter um bom chocolate. Ainda mais cidades maiores, como São Paulo, a gente consegue muito chocolate gostoso. Se você tá no mercado, olha o rótulo de que forma. Por exemplo, qual que é o primeiro ingrediente que vem na lista de ingredientes? É o ingrediente que tem maior quantidade dentro do seu produto. Então, o ideal é que seja, né, o cacau. O ideal é que ele não tenha gordura vegetal, tá? Hoje no Brasil, por lei, é permitido um percentual baixinho de gordura vegetal no chocolate. Se não me engano, é 5%. E a maioria das marcas hoje, mesmo sendo um chocolate, né, de manteiga de cacau, nobre, que é o que eles falam, tem um pouco de gordura vegetal. Enfim, escolher chocolates mais amargos, tá? Porque o restante dos ingredientes vai ser açúcar, né? Conservantes, tudo mais. Se é um chocolate ao leite, vai ter leite. Então, o ideal é olhar chocolates que tenham maior percentual de cacau e que não tenha gordura vegetal. Hoje, a gente tem no Brasil muito chocolate bean to bar. Assim, não muito, mas é mais fácil de achar. Igual em São Paulo, a gente consegue achar em mercados maiores, né? Tipo, no Italy, você consegue achar um chocolate bom, chocolate orgânico. Então, você consegue ter uma opção melhor.
Bean to bar seria do grão à barra, né?
Do grão à barra, exatamente.
É uma coisa mais artesanal?
É uma coisa mais artesanal. É um chocolate que ele realmente não tem nada de gordura vegetal. Geralmente, o açúcar que eles usam é açúcar orgânico, né? É um chocolate feito com produtos de melhor qualidade. Então, assim, se você realmente... Porque a gente tem que pensar também que, às vezes, por exemplo, ah, mas é muito caro. Realmente é caro. Mas o chocolate, ele não é um alimento. Você não vai se alimentar de chocolate. Ele tem que ter aquele seu prazer, seu momentinho, entendeu? Você vai comer um pedacinho de sobremesa, um pedacinho de chocolate pra te deixar feliz. Então você pode comprar um chocolate melhor, né? Você deve comprar um chocolate de melhor qualidade, eu acho.
Eu falo isso com manteiga também, quando a pessoa fala de trocar margarina por manteiga e fala que vai ser uma puta diferença no orçamento dela, é a mesma coisa que eu falo com chocolate. Se trocar pra um mais caro vai ser um rombo tão enorme no seu orçamento, você tem que estar preocupado até com a quantidade que você come do que é bom.
Exatamente. Também
não é pra você comer um monte de manteiga, não é pra você comer um monte de chocolate.
Não,
né?
Então... é. Chocolate você vai comer ali um pedacinho e acabou, entendeu? E considerando que você vai comer e não vai comer tanto, comer um tranqueira de vez em quando não é o ideal, mas também não vai te matar, né?
Não. Então é isso. Vai. Eu vejo que a galera come... assim, compra uma barra e come a barra inteira.
Come a barra inteira, exatamente. Come a barra inteira. Aí depois vira pra mim e fala assim, ah, eu sou chocólatra. Não, você não é chocólatra. Você é viciado em açúcar, é diferente.
É açúcar, é. Exato, exato, verdade. É porque chocolate tem antioxidante, não é mesmo?
Tem. Chocolate tem antioxidante, tem um monte de coisa boa, realmente. Ele tem, enfim. Então o pessoal come loucamente achando que vai curar a vida, né?
É o cacau que tem, né? E se o seu chocolate tem uma porcentagem pequena de cacau, tem uma porcentagem pequena de antioxidante, né?
Exatamente. Então, para poder fazer sentido, você tem que pensar o seguinte. Se o seu chocolate ele é hoje um chocolate que tem 35% de cacau, né? O que, que vai ser os outros 65%? Vai ser açúcar e leite, tá? Então, então o ideal é você pegar um chocolate que esteja, por exemplo, 70% pra cima, né? 85%, que é um chocolate que tem menos gordura, menos leite, né? Menos açúcar. Um chocolate mais chocolate, mais puro. Porque então... quem gosta de chocolate vai comer um chocolate mais amargo, que tem o gosto do chocolate.
Você acha que no Brasil a gente tem chocolates tão bons quanto belgas?
Tem, hoje tem sim. Ah, tem marcas nacionais que tem chocolates bons. Ele tem a Cical, que é uma linha muito boa, porém tem aquele pouquinho da manteiga de gordura vegetal que eu te falei, lembra? E muitas marcas hoje colocam um pouquinho da gordura vegetal no seu chocolate nobre, né? No chocolate que é feito com manteiga de cacau. Na verdade, chocolate, né? Inclusive falar isso é errado, né? Falar chocolate nobre ou chocolate puro, não. Se é chocolate, entende-se que ele é feito com manteiga de cacau, tá? Mas a Cical, ela tem uma linha chamada Cical Seleções. E ela não tem a gordura vegetal, ela é só manteiga de cacau. É um chocolate muito bom.
E o preço é mais acessível?
O preço é mais acessível que o chocolate belga, exatamente.
Ah, entendi.
A Harald também tem. A Harald, ela tem o chocolate dela, que tem também um pouquinho da gordura vegetal, né? Mas ele tem uma linha chamada Unique, que é uma linha com chocolates muito bons.
Então não precisa do apelo europeu de marketing pra vender chocolate?
Precisa, entendeu? E como eu trabalhei para outras marcas também importadas, tem chocolate bom. Mas a gente também tem. A gente não precisa ficar desvalorizando o nosso, né? A gente também tem coisa boa.
Até porque muito do chocolate que eles fazem lá, o cacau vem daqui, não é mesmo?
É exatamente, a maioria, né? Então, é isso aí.
Então, aí sabe o que eu lembro? Da minha mãe, a gente tinha uma mesa de pedra grandona e era no quintal, tipo, um ambiente maravilhoso, assim, pra você mexer com comida, assim. Era ótimo, super sanitizado. Aí ela tinha a mesa de pedra grandona, ela tacava álcool, tacava fogo limpava a mesa e jogava o chocolate lá. Sim. Aí ela ia temperando. Ela ia, tipo, mexendo o chocolate, colocava no queixo. Aí ela falava, não tá bom ainda. Aí ela mexia e colocava no queixo. E ficava uma temperagem perfeita. Você aprendeu a fazer desse jeito ou você aprendeu com termômetro certinho?
Não, eu aprendi com termômetro certinho.
Com termômetro.
É, eu aprendi com termômetro certinho, mas eu fui ter o meu primeiro termômetro. Ixi, olha que eu vou te falar que já tinha tempo, viu? Porque lá em Uberlândia, quando eu comecei a dar aula, eu dava aula em Uberlândia, né? E lá não tinha termômetro. As pessoas, assim, não era fácil de achar termômetro pra vender, entendeu? Então, se eu chegasse na aula e falasse assim, olha, galera, vocês vão fazer a temperagem usando um termômetro, eles já iam ficar assim, ai, tem que gastar, ai, tem que comprar, onde vende, o que é isso, né? Hoje é muito popular, hoje é tudo muito acessível, né? Mas na época não era tanto. Então, eu sempre ensinei, sabe como? Eu derretia o chocolate, punha na pedra, não tinha nem espátula, fazia com pão duro, aqueles de silicone, que é o que todo mundo tem em casa. Molha o chocolate, põe no queixo, é isso aí.
No queixo, né? Como que é o processo de temperagem?
O processo de temperagem é assim, o chocolate você pega ele e você tem que aquecer ele primeiro. Tem que aquecer ele pra quê? Pra derreter os cristais de manteiga de cacau, tá? Então tudo começa no perfeito derretimento do chocolate. Se você não derreter ele bem, ele não vai temperar bem. Então você derrete ele ou no banho-maria ou no micro-ondas, né? De forma bem cuidadosa, bem vagarosa. Por exemplo, no banho-maria, você não pode encostar a panela no fogo, nem na água, tá? Tem que ficar ali no morninho, aquele fogo baixinho. Olha que a água começou a esquentar, desliga, coloca o chocolate. Aí você derrete ele. Bem suave. Bem devagar mesmo. Quando no micro-ondas, potência média de 30 e 30 segundos até derreter. Aí quando ele derreteu a 45, 50 graus, por isso é importante o termômetro. É pra gente checar tudo isso. Aí você derreteu ele, chegou lá 45, 50. O ideal é você olhar a informação do seu chocolate na embalagem dele. Porque varia de acordo se é um chocolate branco, se é um chocolate ao leite, se é um chocolate amargo. Entendeu? Entendi. Geralmente o amargo pede um pouquinho mais de temperatura do que o ao leite e o branco. Aí depois que derreteu ele, o que acontece? A manteiga de cacau, ela separa todinha. Ela derrete, né? Então você tem que cristalizá-la novamente. Então você cristalizá-la novamente, você tem que temperar esse chocolate. A maneira mais fácil de você fazer hoje é na pedra, né? Você faz a tablagem. Que eu falo assim, que nem é a mais fácil. Tem gente que faz com micril, que eu posso explicar como é a manteiga de cacau. Funciona, é ótimo. Mas na pedra, eu acho que pra quem tá aprendendo, é o melhor jeito. É o jeito que você vê, que você sente o chocolate, entendeu? Eu acho mais interessante. Então eu pego o chocolate e eu coloco ele na pedra. Tem gente que põe todo o chocolate na pedra. Mas o correto é você colocar 2/3 na pedra e deixar 1/3 dele quentinho. Aí você vai enfiando aquele chocolate na pedra. A pedra limpa, lisinha, né? Sem estar molhada, nunca úmida. Aí vai, passa, né? Espátula, esparrama, volta. E aí você vai chegar esse chocolate a cerca de 27 graus. Por que 27 graus? 27 graus é quando os cristais betas, que são os cristais que vão cristalizar o chocolate de forma correta, eles começam a se formar. Só que, neste momento, forma cristais ruins também. Cristais que não são bons para temperagem, tá? Então, por isso que eu deixei aquele 1/3 quentinho. Depois que ele chegou nos 27 graus, aí eu vou adicionar aquele chocolate quentinho ali. Até o meu chocolate chegar na temperatura que eu quero, tá? E aí, eu vou colocando aos poucos pra quê? Pra matar os cristais ruins, mas não matar os bons, são os betas. E chegar na temperatura correta. Então, por exemplo, um chocolate branco, o ao leite, o rubi, ele tem que chegar de 28 a 29 graus. E um chocolate mais amargo... De 30 a 32. Então, eu vou colocando o chocolate ali até ajustar a temperatura.
Entendi. E a temperagem serve para que o seu chocolate fique mais estável, né? Num bombom.
Exatamente. Ele fica perfeito. Ele vai o quê? Vai garantir que o seu chocolate cristaliza. Porque senão, ele vai ser aquele chocolate que você pega ele na mão e ele derrete, sabe? Ele tá melando.
Sim.
Você quebra ele, ele não faz o barulhinho, não faz o snap.
Sim.
Acho borrachudo que você consegue virar ele, sabe? Não fica legal. E outro, ele forma as manchas, ele fica manchado, ele fica sem brilho. A textura é diferente, até o gosto é diferente.
Vamos dar pro povo em casa um negócio. Eu gosto muito de conversa de bar, assim. Eu gosto de chegar num bar e falar, porque a temperagem não estava correta, sabe assim? Mandar uma pílula de cultura, assim. Como que o povo de casa tem um bombom e fala, tipo, esse bombom está assim porque a temperagem não estava correta. Ou então, pode muito falar... boa a temperagem desse bombom, sabe assim?
O maior exemplo de que eu falo assim, que sempre quando alguém, às vezes uma confeiteira, né, tá aprendendo a fazer, ainda não aprendeu, alguém que vende chocolate em inúmeros lugares, seja café chique, café da esquina, na padaria, que vende na escola, na faculdade, isso acontece com todo mundo. Se alguém chegar pra você e falar assim, ah, tá vendo esse chocolate aqui? Guarda ele na geladeira pra ele não estragar. Desconfie se for não fez a temperagem. Se for um recheio de fruta, né, ok, um morango, você realmente tem que pôr na geladeira. Se for, como é que fala, um recheio muito cremoso, tipo uma mousse, ok, geladeira. Agora, se é um brigadeiro, se é uma ganache, se é um bombom de coco, né, um recheio mais sólido, recheios que geralmente são cozidos, são firmes, não tem por que ficar na geladeira. Então, se ela vira e fala assim, ah, põe na geladeira, desconfie. A não ser uma pessoa que mora num lugar muito quente, né?
É isso que eu ia falar, o calor do Saara aqui do Brasil...
É, o calor, às vezes, realmente dá B.O. Mas, por exemplo, um dia de 20, 25 graus, o chocolate não vai derreter, entendeu? Ele vai derreter a partir de 30.
Então, se a gente guardar um ovo de Páscoa na despensa...
Tá tudo bem.
Fica de boa na sombra ali.
Boa, fica de boa. Se ele não pegar sol, sossegado.
Ah, uma boa notícia pra mim, porque eu não gosto de chocolate gelado.
Não,
mas
não gosto de geladeira, não.
Beleza. Aí, ele fica com aquelas manchas brancas também, quando fica na geladeira.
Exatamente. Por que que dá mancha branca? Tem dois problemas, tá? Se ele é um chocolate sem recheio nem nada, ele vai dar a mancha branca, geralmente é o sugar blooms. Em contato com a umidade da geladeira, o seu açúcar do seu chocolate, ele derrete.
Uhum.
E aí, quando evapora aquela umidade, o açúcar, ele fica branquinho na superfície do seu chocolate. Então, ele vai ficar meio esbranquiçado e meio arenoso. E às vezes, quando a temperagem não foi bem feita, ou é um recheio com muita gordura, ele também forma as manchas brancas, mas são manchas brancas mais engorduradas. Elas não são arenosas, elas são assim, mais tipo um sebinho branco. Que aí são as fat blooms, que é as manchas de gordura. Entendeu? Não quer dizer que tá estragado seu chocolate. Você pode consumir ele. É só que ele tá destemperado.
Mas tem como recuperar ele de alguma forma, assim? Ou...
Tem, você tem que derreter ele, temperar de novo.
Isso acontecia bastante com as barras de chocolate. Sabe aquelas barras de 2 quilos, de 1 quilo que a gente compra? É, sempre ficava branquiçado. Aí usava, normal. É assim mesmo, né?
É assim mesmo. Por exemplo, se for um chocolate que ele já foi, derreteu e esfriou muitas vezes, uma barra que ela no comerciante, né, na loja. Então pegou sol durante o dia, derreteu, aí à noite ela esfriou. Derreteu de novo. Se isso for feito várias vezes, aí realmente fica mais difícil você temperar esse chocolate. Agora, se for uma ou outra vez, você consegue sim. Eu tive um problemão aqui na minha mudança, eu resolvi trazer chocolate do Brasil, porque eu tinha muito chocolate em São Paulo. E eu coloquei no container. E o container marítimo, né? A pessoa não processou, né? Pegou um calor danado. As minhas barras de chocolate, elas chegaram aqui todas brancas. Todas. Nossa, eu olhava assim, eu queria chorar. Mas derreti e tal, deu certo. Eu tinha alguns que era aqueles, tipo, gotinha, né?
Cara,
tem ali ainda, tem uns que não dá pra você cortar. Tem que machadar quase, porque virou uma bola.
Como que vê que um chocolate tá estragado?
Um chocolate tá estragado? É muito difícil um chocolate puro estragar assim fácil, tá? O ideal é você acompanhar o recomendado do lojista. Mas você vai ver que ele tá estragado, geralmente ele dá uma mofada, ele tá com um cheiro muito forte. E se ele for recheado, o recheio pode estragar.
Acho agora que eu nunca vi um chocolate estragado. Já teve uns que eu esqueci, hein? No armário. Acho que eu nunca...
Sabe o que acontece também? Às vezes ele vai pegando tanto calor, tanta umidade, que você abre ele parece um soufflé.
Sei.
Tem bolinha. Aí não tá legal, não.
Aí ele fica arenoso.
Fica arenoso, exatamente. Eu
imagino que antes, no começo lá do chocolate, misturar um chocolate com leite fosse uma iguaria, assim. Fosse combinação mais de harmonização e tal. E hoje em dia, tipo, chocolate é com leite e com nada mais, assim. O que você acha? Pra que você usa?
Chocolate ao leite, assim, existem muito chocolate ao leite que são bons, entendeu? Tem muito chocolate ao leite bom. Tem chocolate ao leite que tem 45% de cacau, entendeu? Ele não precisa ser muito sem nada de cacau. Tem chocolate ao leite que tem 60% de cacau. E os outros 40% são açúcar e leite. Então, eu acho que sim, um pouco de leite no chocolate tem seu valor. Um chocolate ao leite, ele é muito gostoso. Não é um chocolate com leite nenhum, maravilhoso. Ele é mais sedoso, entendeu? O que é importante é entender o percentual de cacau pro de açúcar. Então, um chocolate que tenha 30% de cacau e o restante é açúcar e leite, aí já não tem gosto de chocolate, tem gosto de açúcar. Eu gosto muito de chocolate ao leite. Adoro o amargo, é meu favorito. Mas o ao leite, ele tem o seu valor. Se ele for um bom chocolate ao leite, com certeza.
Sim,
hoje tem mercado, marca de chocolate ao leite boa pra quem vai comprar, né, pra poder fazer, pra vender. Hoje no Brasil não tem, a gente não tem no mercado pra quem compra, pra poder fazer pra fora, um chocolate ao leite 50%, não tem. A gente tinha o da Casa Luca, que eu acho que, se não me engano, ele é da 42, e a Calebo, acho que também tem um que é 40 e poucos, mas não 50. 40.
E chocolate branco? Tem uma. Eu sempre ouço a galera falando, tipo, chocolate branco não é chocolate?
Quando alguém falar pra você, você fala, não, é chocolate sim. Por que é chocolate?
É chocolate, mas não é o grão torrado. É outra parte.
Não, ele tem só manteiga de cacau. Então ele é chocolate porque ele tem o sólido que é da manteiga de cacau.
Isso já configura como chocolate?
Configura.
Ah, entendi.
O chocolate branco, ele tem que ter 20% de manteiga, de sólido de cacau, né? Então, no caso, ele tem 20% de manteiga de cacau, chocolate branco.
E o que que é o resto?
O resto é leite, açúcar, estabilizante.
Entendi. Mas existe chocolate branco sem leite?
Não.
Ah, tá. Todo chocolate branco tem que ter leite.
Tem que ter leite. Pode ser que tenham feito com outros leites, né? Igual um chocolate para vegano, né? De amêndoas e tal, mas tem que ter um leite ali. Agora, por exemplo, cobertura fracionada branca. Aí aquilo lá não é chocolate nem aqui nem na China. Nem sabor de chocolate tem, porque ele não tem a manteiga de cacau. Tem nada do chocolate.
Eu adoro quando tá nas embalagens, tipo, cobertura não sei o quê. Aí embaixo bem pequenininho, sabor chocolate. Eu falo, nossa, que ótimo, que ótimo.
Ah, não falamos do chocolate rosa, né, o rubi. Ele tá na moda, ele veio aqui, uma criação da Calebou. Ele é rosa, o pessoal pensa que ele é rosa porque o cacau é rosa, mas na verdade não é. É um processo de torra e de fermentação que faz com que ele seja rosa. E ele é um cacau que vem do Brasil, ó, que legal. Ele vem do Brasil, já no Equador, da Costa do Marfim.
Eu não comi, eu acho. Mas ele tem um gosto meio aromático, assim?
Tem, ele é bem aromático. Ele tem um gosto frutado. Meio ácido, sabe? Ele vem frutado, meio acidinho. Você come assim, você fica esperando que ele vai ser super doce como um chocolate branco, mas ele não é.
Sim.
Inclusive, ele é um chocolate 47% cacau. Ele tem mais cacau que muito chocolate ao leite por aí.
Exato, exato. Com o que fica bom? Você vai testar hoje, né?
Eu já fiz a coisa com eles. Hoje eu vou fazer uma dragê só porque eu tô com um monte de chocolate rubi ali. Fica quase perdendo, vou aproveitar eles, né? Mas ele fica muito bom com frutas vermelhas, com pistache. Fica muito bom pistache. Bom, assim, com sabores mais azedinhos, sabe? Fica legal.
Sei.
Mas ele é um love hate, eu acho. Eu acho ele mais bonito do que gostoso. Ele é gostoso? Ele é gostoso, mas não é o meu favorito.
Sim.
Eu acho que foi exatamente o que todo mundo pensou dele. Assim, quem gosta, gosta muito ou não gosta. Eu não sei. Quando foi lançado o Rubi, na expectativa do lançamento, todo mundo tinha tanta curiosidade daquilo que eu realmente achava que ia ser, assim, um estouro. Que ia entrar no mercado muito rápido, todo mundo ia estar fazendo bombom com Rubi loucamente. E eu não vejo tanta coisa feita com bombom Rubi, entendeu? Pra quem faz pra vender, tipo assim, pra quem...
Você acha que não pegou?
Casa, né? O pequeno produtor. Eu não vejo que eles usam tanto. Eu acho
Você acha que não pegou ou é porque não, o povo ainda não conhece? Porque você tá falando como se fosse, tipo, 2015 o lançamento dele. Quando que foi?
Foi esse ano, começo do ano.
Foi esse ano. Ah, não deu tempo ainda de
não,
atingir.
Não, deu tempo ainda. Eu achei que seria rápido pelo frisson. Da espera dele, mas não foi.
Ah, tá.
Eu acho que ele pode vir a pegar assim, mas ele realmente acho que precisa de um tempinho mais. Mas é isso, eu acho que ele ainda vai ganhar o seu espaço. Mas eu fui no lançamento dele na feira que teve aqui em Colônia, onde ele foi lançado, né, pra venda. Nossa, foi muito legal. Tinha muita coisa legal feita com o Rubi. Uma delícia.
Dia dos Namorados ano que vem.
Talvez. Quem sabe? Promete.
Sabe quando a pessoa tá fazendo uma escultura de chocolate, aí tem aquela massa de chocolate mais maleável que eles fazem, tipo, detalhes, o rosto, essas coisas assim?
Uhum.
Aquilo é o quê? Você sabe?
Aquilo geralmente é um chocolate moldável. Muitas vezes ele é feito com glucose.
Açúcar.
Eu não sei se todas são feitas assim, tá? Mas tem muito chocolate que ele é feito com a glucose, pra deixar ele macio.
A glucose seria o que impede a cristalização, né?
Exatamente.
A gente coloca muito brigadeiro que vende em boca de caixa, tem uma porcentagem meio alta de glucose, que é pra ele não açucarar na boca do caixa, né?
Exatamente, tem a glucose. Não é ruim ter a glucose, não. Ela usada de forma correta, a gente tem bons resultados. O caramelo é feito com glucose, né? Muita coisa. Sim. A gente usa glucose pra muita coisa. Com o chocolate, quando ele é mais maleável, assim, o que eu conheço é feito com glucose. Eu acredito que exista outras formas pra quem faz escultura, com certeza.
Mas é
lindo, né? Tem vontade de aprender, né? Eu não aprendi.
O que você acha de escultura, assim, no sentido de... O chocolate tá cada vez mais caro, a galera tá cada vez mais comprando chocolate, né? Se assumindo chocólatras, indo atrás de comprar.
Uhum.
Aí vai um cara e pega 10 quilos de chocolate e faz uma escultura. O que você acha disso? É muita ostentação.
É muita ostentação, com certeza é muita ostentação.
O que faz com a escultura depois?
Ah, come, né?
Come?
Tem muita gente que guarda. Eu fiz um treinamento uma vez em Genebra e eu entrei na cozinha de um chocolatier e lá tinha várias, Letícia, várias esculturas, eram inúmeras esculturas que ele faz no tempo livre. Ele falava, ah, eu faço isso quando acaba o expediente, aí eu tô mais tranquila, eu quero fazer pra relaxar. Aí eu fazendo as esculturas. E ele deixava.
Nossa, que hobby maravilhoso.
Pois é, e assim, era uma, não era um freezer, né? Era uma câmera fria, não tão fria. Ficava na temperatura ok, né? E elas ficavam lá, várias. Pinóquio, baleias, e tinha um monte de coisa.
Então, mas não um pouco de desperdício de comida?
Totalmente desperdício, totalmente, né? Com certeza.
Não justifica. Eu fico um pouco preocupada. É sério, eu não consigo assistir. Sabe esses vídeos do Instagram que mostram o cara? Eu não consigo assistir, cara. Porque eu fico tipo, gente, pra onde vai todo esse chocolate depois, velho? Porque ou vai pra barriga de um monte de gente, que tipo, não é tão legal assim. Porque um monte de gente comendo. A não ser que seja tipo, pra muita gente mesmo, né?
Uhum.
É tipo, você fala, cara, ou tem um monte de gente se entupindo de chocolate ou ele tá desperdiçando esse chocolate. Eu fico com aflição, mas tipo, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Mas
eu acho que a maioria delas deve ser desperdiçada. É mais assim, um negócio decorativo, sabe? Faz pra decorar, pra um evento e fica ali. E aí vocês como deixa exposto aquele chocolate por muito tempo em algum lugar, acaba que você não consome porque acaba que ele sujou, né? Eu tenho vontade de aprender a fazer pela técnica da coisa, né? Como é que você consegue montar aquela belezura?
Claro.
É muito interessante. Mas realmente é um desperdício. Não tem como falar que não é, não. Imagina o tanto de vezes que você coloca a sua mão pra poder modelar ali.
Então, aí eu fico tipo... Tem argila, né? Tem madeira. Tem outras coisas pra fazer uma escultura.
Quantos dedos limpos tem aí, né? A gente torce pra tá tudo limpinho, né?
É, torce pra tá limpinho. Mas você faz mini escultura. Porque assim, eu considero, quando tem um doce assim, que tem... Por exemplo, eu falei num episódio de um doce que era um mousse e ele era envolvido com, tipo, uma fita de chocolate branco.
Ah,
isso é mini escultura pra mim.
Não. Isso aí é só decoração.
Ah, amiga. É que, como eu não sei fazer, pra mim é arte do mesmo jeito, sabe?
Realmente, é. Tem um certo trabalho, mas é mais fácil, assim eu faço.
Como que faz pra modelar o chocolate e ele endurecer depois? Que feitiçaria é essa?
Não, na verdade não é uma feitiçaria. É, geralmente essas fitas que são envoltas na torta, que ela fica bem brilhosa, né? Essa que você tá falando.
É, fica maravilhoso.
Aquilo ali é uma fita de acetato, que a gente derrete chocolate, tempera ele e forra essa fita. Passa o chocolate em cima da fita. E aí, quando o chocolate tá começando a cristalizar, a gente vai e envolve ele em volta do bolo. Porque aí ele cola no bolo, né? Aí a gente espera essa fita ficar opaca. Quando o chocolate cristalizar todinho, a fita fica opaca, a gente vai e tira.
Como que você percebe que tá começando a cristalizar e tá na hora de modelar?
De modelar, não, de colocar no bolo?
De colocar no bolo. Coloca
um dedinho nele ali, ele começa a ficar menos molhado.
Ah, entendi. É aquele ponto que, assim, a digital ainda marca...
Isso, mas não mela.
Isso.
Porque se tiver muito líquido, você vai colocar a fita, o chocolate vai escorrer, né? Se tiver muito duro, ele não vai colar no bolo.
E vai quebrar.
E vai quebrar. Aí você forra ele, envolve o bolo, a torta com esse negócio, com essa fita, leva na geladeira um pouquinho, aí cristalizou, a fita fica todinha opaca.
Aí depois você tira o acetato.
Tira o acetato, exatamente. Fica lindo.
Ah, pra mim ainda parece difícil.
Não, não é difícil, não. Pro Natal agora, você pode fazer panetone assim, fica lindo. Decorar o panetone com fita de acetato.
Aí você falou duas coisas que já me falou, né? Porque fazer panetone, que é difícil pra caramba.
Difícil pra caramba.
E ainda envolver com uma fita. É muita, muita coisa pra mim.
Mas tem umas fitas bonitas, tem algumas fitas são texturizadas, fica bem legal.
É, eu já vi, fica lindo.
Fica lindo.
Tem alguma coisa que você demorou muito tempo pra conquistar, de técnica, assim, que você fazia, não conseguia e um dia você conseguiu? Ou tudo foi natural pra você?
Não foi. Já vendi muito chocolate com temperagem mal feita, viu? Vou te contar, sem condição. A temperagem mesmo foi algo que eu fui entender ela já não tem muito tempo.
Nossa!
Assim, eu sempre fazia ela, mas ela ficava boa, ficava. Mas eu não conseguia ficar boa de primeira, sabe?
Sim, mas qual que era a dificuldade que você tinha que você desvendou, assim?
Termômetro. E principalmente a parte de aquecer o chocolate. Eu derretia ele, às vezes, na temperatura muito quente. Ou não derretia bem. Então, eu tive que entender que... O principal de tudo ali, quando você começou, é derreter o chocolate corretamente.
Ah, entendi.
Então, isso sim, deve ter o quê? Alguns anos já, que eu já faço muito bem. Mas eu lembro, inclusive, que eu já estava com meu namorado, né? Com meu marido na época. E ele falou assim, nossa, demorou tantos anos pra você poder realmente ficar muito ligeira nisso, pois é. E é verdade.
E agora você conseguiu simplificar e passar nos seus cursos?
Sim, agora eu simplifiquei. Para mim é um processo muito fácil hoje. É um processo em que para mim não tem dificuldade. Mas eu lembro que no começo eu fazia, eu achava que estava boa, eu tirava o chocolate, ele melava. É uma dificuldade bem comum de quem trabalha com chocolate. Tentar entender a temperatura, né? Por exemplo, eu falava assim, ai, com certeza vai dar certo eu fazer calor de berlo de 35 graus, ai, tá ótimo o chocolate. Não vai ficar, entendeu?
Então, para começar, o que uma pessoa precisa para trabalhar com chocolate? Precisa entender a temperagem, primeiro de tudo. Aliás, não precisa entender a temperagem, porque você trabalhou sem entender muito tempo, né? Não, tô brincando.
Reproduzia, exatamente. Mas é isso mesmo. A gente entender as coisas é muito importante, porque a gente consegue corrigir o que a gente faz errado muito mais rápido. É importante você entender, com certeza, e ter um ambiente com a temperatura mais controlada. Tá?
Uhum.
Eu falo que é muito importante. Então, por exemplo, para mim foi muito difícil todo o processo, principalmente porque eu morava em Uberlândia, onde o calor lá, a temperatura do ano deve ficar na média dos 30 graus todos os dias. É muito quente.
Nossa,
então, fazer chocolate lá era algo bem complicado. Então, assim, por mais que eu achava que, ah, tá derretendo porque tá calor, não era. Era uma temperatura que não tava boa. Lógico, o calor ajudava. Mas muitas vezes é porque eu não temperava direito.
Entendi.
Entendeu?
Então tem que ter um ambiente com ar-condicionado, por exemplo.
O ideal é ter um ambiente com ar-condicionado. Isso com certeza é o mundo perfeito, tá? Ter um ambiente com ar-condicionado. Se você não tiver um ambiente com ar-condicionado, trabalhe num lugar onde não pegue sol direto, trabalha de noite, entendeu? No começo do dia, em temperaturas mais amenas, tá? O ideal é você trabalhar numa sala que vai de 18 a 20 graus, que é uma temperatura que você consegue fazer render o seu dia. Você
Entendi.
Vai ter um melhor resultado. Eu precisava de ter um ambiente controlado, que eu precisava de ter um termômetro, que eu tinha que respeitar o chocolate. Não é simplesmente eu quero que dê certo e vai dar certo. Não, não é. Você tem que entender as temperaturas, respeitar elas, ter as ferramentas corretas. Não adianta falar, ah, vou trabalhar com chocolate, de qualquer jeito, não vai. Não vai, você não vai ter um bom resultado.
Então vamos. A pessoa não tem um ambiente climatizado, ela quer fazer uma grana extra na Páscoa, por exemplo. Qual que seria, tipo, a coisa mais ideal para ela fazer, assim, na medida do possível?
Ó, na medida do possível, aí eu vou te falar duas coisas.
Tá.
Se ela quiser uma grana extra fácil e ela quer vender bombom de ovo de Páscoa de colher, que é o que mais sai, eu vou falar para ela, compra uma casquinha pronta, né? Hoje a Cical, da Calebo vende, outras marcas também vendem. É fácil você achar no mercado as cascas de chocolate pronta, tá? Então você vai comprar uma casca de chocolate de verdade, chocolate bom, chocolate nobre. A casquinha, pelo menos, tá garantida que é gostosa. Aí você faz um recheio bem feito. Faz um brigadeiro bom, faz uma ganache boa e você recheia o seu ovo dessa forma, entendeu?
Puta, que interessante! Eles vendem na Páscoa
a casca de chocolate? Aham.
Uhum. Você tá falando da casca já temperada, já moldada...
Isso.
Uhum. Nossa, eu nunca vi.
Sim, super
legal. Eu achei ótimo isso, porque você dá sua personalidade na embalagem, você faz o recheio bem feitinho e demora muito menos. A intoxicação de chocolate. Porque quando eu trabalhava com a minha mãe na Páscoa, que a gente não tinha muita geladeira, a gente acabava virando o dia, assim, fazendo chocolate.
Uhum.
Virando a noite, né, fazendo chocolate. E chegava uma hora que a gente ficava com o estômago ruim. Aí eu não sei se era, tipo, por causa de ter virado a noite fazendo comida ou se era por causa do chocolate. Existe isso de intoxicação?
Não, acredito que não. Nunca ouvi falar sobre. Acredito que não. O que acontece muito, que acontece comigo, por exemplo, sempre quando eu tô trabalhando muito com chocolate, fazendo uma produção muito grande, até mesmo em aula, quando acaba aquilo, o cheiro do chocolate é muito forte. Então, eu fico enjoada.
Eu acho que era isso. Eu me enjoo, só conseguia comer pipoca.
Isso, no meu caso nem é pipoca, é pão com mortadela. Quer me deixar muito feliz depois de um dia de trabalhar com chocolate, me dá um pão com mortadela, adoro. Mas.
Você tá tipo, sabe quando você acorda de ressaca e rebate com uma cerveja?
Exatamente.
É tipo isso. E rebate com outra coisa fodida de forte, assim.
Mas é, acho que é pra tirar o cheiro, sabe?
Sim, encobre, cheiro. Né? Sim, entendi.
Por mais que a gente não coma ele, tá ali o cheiro dele, né? E você gosta de qual chocolate, Letícia? Do mais
Cara,
doce?
Olha, o único chocolate que me dá uma tentação de supermercado é o chocolate branco com cookie.
Sim, concordo.
Você também? É o único que eu fico atiçada.
Se eu estiver assim, muito estressada, agoniada de TPM, gosto de chocolate branco. Aí eu como ali e passou. Aí tem mais tempo sem comer.
Entendi. E você come bastante chocolate ou porque você trabalha com ele sem enjoou?
Não, eu como todo dia. Mas eu não sou aquela pessoa que vai se acabar numa barra de chocolate.
Tá controlado ali o monstrinho.
Tá controlado, já tá mudando. Mas antigamente não era, não. Eu comia uma caixa de bis uma sentada quando era adolescente. Hoje eu já controlei, já não sou mais essa pessoa, não. Eu como um pedaço e acabou. Então, assim, eu como chocolate aqui em casa, dura uma vida.
Eu gosto de uns 60%.
É um bom gosto. Também gosto.
Eu tô acostumando com 70%. Na verdade, não é que eu tô acostumando, é que ele é forte e eu como só de vez em quando, entendeu? Mas quando eu, tipo, tô com vontade de comer chocolate mesmo, aí eu compro 60% e como um pouquinho. E eu gosto com oleaginosas.
Ah, também gosto. Gosto.
Nossa, muito. Eu acho que é feito no céu.
Feito
esse par.
É, realmente. Eu gosto muito de chocolate, mas, por exemplo, adoro bombom, adoro fazer bombom, gosto muito de fazer bombom, mas eu não troco um bombom por uma barra de chocolate assim, 70% bem gostosa. Com castanha, adoro.
Eu gosto com castanha também. Engraçado, tem um monte de gente que gosta com limão, eu não gosto.
Adoro
com chocolate com mousse de limão. Então, a laranja é uma coisa muito estranha, porque eu comecei a gostar agora, assim. Foi uma coisa muito bizarra, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu não gostava de chocolate com laranja.
É muito bom.
Aí uma vez eu fiz uma Nutella caseira, assim.
Uhum.
É a Nutella, né? O janduia. O chocolate com a pasta de avelã. Aí eu fiz aqui em casa e quando eu comi, eu falei, tipo, nossa, aqui tá precisando uma laranja. Tipo, veio uma harmonização assim no meu cérebro.
Maravilhosa.
Então eu falei, gente, isso aqui tá precisando de uma laranja. Aí eu comprei, eu falei, será que eu gosto de chocolate com laranja agora? Eu comprei, eu falei, nossa, eu gosto. É, então, eu falei, nossa, agora eu gosto. Ficando velho.
É óbvio que eu vou deixar tudo certinho na descrição, mas o Instagram da Liliane Leopoldino, grave esse nome, é o @ do Fuê ao Fuá, sendo Fuê abrasileirado mesmo sem o T no final. E no link na bio você consegue encontrar os cursos completos, aulas individuais e o blog que é cheio de receita boa. Hoje temos lá um curso de biscoitos natalinos, que tá bonito demais. Tô vendo aqui que tem umas receitas alemãs, super interessante. Amanteigado de papoula com limão. Cê é louco, véi, é zica mesmo, hein? Mas é claro que também tem curso de chocolataria, que é atemporal. Compartilha aí com as pessoas que vão ganhar uma renda extra nessa Páscoa e nesse Natal com esses biscoitinhos. Eu queria agradecer a sua presença aqui e a oportunidade de distribuir esse tipo de conhecimento. E como diria o nosso Messias, o glorioso Tebilu, busquem conhecimento. Até mais. Chocolate, chocolate, polygraph, candy, candy, all the buds get ready, ready. Everybody want a chocolate. Come on, chocolate, chocolate. Peraí, deixa eu só fechar a janela.
Vai lá, já virou.
O território aéreo daqui é dela também.
Passou o avião. Ai,
passou um helicóptero e tem um heliporto aqui do lado para ajudar. E outra coisa para ajudar também, eu poderia fechar a cortina. Mas esses dias eu fui fechar, ela caiu na minha testa.
Jesus, toma conta. É, a Vera é dona do pedaço, entendeu?
Ela é a dona absoluta daqui. Não pode passar no corredor, não pode nada. Sem a permissão dela.